אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם עמוד 170
פתיחה. Olá, estamos lendo das escritas por Bala Sulam, a prefácio da Sabedoria da Kabbalah, item 33. Você pode achar os materiais no arquivo e também você pode fazer perguntas no kab.tv. As escritas por Bala Sulam, a prefácio da Sabedoria da Kabbalah, item 33. Sim. Agora iremos clarificar o problema da Bitush, a batida da Or Pnimi, luz interna, e Or Makif, luz que entorna entre um ao outro, que os Istakhut, a purificação da Massah, e a perca do último discernimento de Aviot, grossura. Como estas duas luzes são opostas, mesmo assim conectadas pela Massah, em Malchut, do Rosh Giak, elas batem uma à outra. Interpretação. A Zivug de Haka'a, acompanhada por batidas no pé do Rosh Diak, Namassar em Malchut de Rosh, chamado pé, em que foi a razão da vestimenta da Or Pnimi de Ak pela Or Hozer, que elevou, e essa também é a razão pela saída da Or Makif de Ak. Por causa da detenção da luz de Ensof em vestimenta da Behinat Bet, a luz saiu em forma de Or Makif. Em outras palavras, toda a parte da luz que a Or Hozer não pôde vestir, como em Behinat Dalet mesmo, emergeu e veio a ser Or Makif. Assim, a Massah no pé é a razão pela Or Makif, como é a razão pela Or Pnimi. Ou seja, há uma luz, Or, que o vaso não sente, e não podemos falar sobre ela se existe ou não, porque ninguém pode dizer. Há luz que o vaso pode vestir, a tornar a ela uma luz interna, de acordo com a equivalência em termos da experiência. A equivalência entre a luz e o vaso, então a luz é vestida. Então, para dizer, há um tipo de luz, aonde o vaso ele pode sentir e compreender que ele não pode vestir, ele não pode estar ali em equivalência em forma com ela, mas então o vaso sente que ele está carecendo poder a este vestimento, ele falta o poder a esta adaptação, a se igualizar, a muito mais de acordo do anfitrião do que de acordo ao... Então a luz ali continua por afora. Então essa é a situação. Perguntas. Eu não sei se eu ouvi você corretamente, mas você disse que o grau da luz entornante é o grau em que o Kli sente a pressão adiante de equivalência em forma do ar. Eu não disse talvez pressão, mas se está escrito lá. A luz que entorna, Yor Makif, é a sensação do vaso. E não é doando a luz à mesma medida em que a luz deseja doar a ela. Sim. Sim, quem mais temos? Fica. Aonde está meu Rahamin? Ok. Quando ele retornar, ele pode falar. Sim, ele disse, porque estas duas luzes são opostas a uma à outra. O que quer dizer luzes opostas a uma à outra? Como a luz pode ser oposta à outra? Luz interna e externa, amigo. Por que é o oposto? A direção. Essa direção depende no vaso. Depende no vaso. Agora, no vaso você tem a ação. O vaso. Ou ele rejeitará a luz ou atrairá a luz. Essa em um lado. No outro lado, poderia ser que o vaso está em um estado passivo e que a luz mesma, a respeito ao vaso, ela se revela a si mesma como sendo atraente ou se retirando. Então, é o Kli, não depende da luz, depende no Kli. É assim como devemos pensar. Aqui temos que pensar. Se o vaso fizer uma tsinsum, uma restrição, o que é uma restrição? O vaso diz, eu não estou por abaixo da correta influência da luz. Então, a luz doa, influencia o anfitrião está sentado adiante de mim, ele quer que eu faça isso, outro, ele me está dando isso, me empurrando o outro, fazendo isso, aquilo para mim, me fazendo olhar, focar a esse ou outro. Então, primeiramente, eu cesso a ele. Eu digo, Senhor, meu prazer não é simplesmente regozijar o que você preparou, mas que sim a regozijar nosso relacionamento. Correto? E então, um novo cálculo chega a ser. Se há um estágio em que a luz cessa, estando oposta, a ser oposta, a luz que entorna é a luz interna? Não. Não pode ser. Não há tal coisa até o fim da correção? Perguntou o amigo. Não, porque nessa luz entornante temos a operação do vaso que rejeitou a luz. E é por isso que esta rejeição está na luz e depois a luz vem a ser uma luz que entorna, vem a ser oposta à luz interna. Não deseja receber. Essa é uma porção, um prato. Eu não desejo receber ele. Eu rejeito. Eu não quero. Por quê? Eu odeio o que você odeia. Ele ama você. Não, eu odeio porque se eu receber, me fará fugir, me distanciar dele. Há uma medida de rejeição aqui. É por isso que eu digo ódio. Isso ocorre em cada grau até o fim da correção? Não, eu olho este pedaço de carne. Está tão delicioso. Mas eu cancelo. Não posso tolerar. Eu não sinto nenhum benefício disso também por enquanto. O fato em que eu rejeito, o que benefício eu receberei disso? Eu sinto. Eu tenho somente o sentimento que o anfitrião deseja me preencher mais e mais. Mas, por enquanto, eu estou em uma batalha com ele. Eu sou oposto a ele. Aqui, somos inimigos em uma certa forma. O que eu estou perguntando? Há um estado em que cessa de ser assim? Ah, no fim da correção. Então, os dois. É o que eu estive perguntando. Eles não são inversos mais? Eles vêm a se tornar a mesma coisa? Ah, sim. Or e bur, concepção, onde a pessoa se anula a si mesmo. Anula-se a si mesmo, mas isso também é uma forma no fim da correção também. Ele se anula e o superior fará com ele o que ele deseja. Ele não necessita se equalizar ao superior, mas somente anular a si mesmo. Sim, ele diz que os dois estão conectados pela Massar e o Rosh Teak. Então, o que adere a eles? Pela medida em que eles são semelhantes a um ao outro. Sim, mas eles não são semelhantes. Continuando a mesma sentença. Essas duas luzes são opostas, mesmo assim, conectadas por Massar, a Malhut, pelo Rosh Teak. Ah, sim, porque Malhut em Rosh Teak, ele é a fonte da luz interna e da luz entornante. Estas duas luzes que são opostas a uma outra. O que segura essas duas formas opostas? Qual é a razão? Quando eu recebo, eu me identifico ao Criador e, dessa maneira, fazendo, eu também rejeito a me identificar ao Criador. Eu não posso pensar ao invés de você. Você terá que fazer isso você mesmo. Ativar sua mente um pouquinho. Você pensa que você está estudando. Tudo bem? Ah, sim.
Não.
Bem.
O
ato da bitush, a batida, é um ato de maior adesão ao Criador ou é a adesão declinando, diminuir? Ah, não, não, não. Para manter a adesão, manter a conexão ao Criador, desta maneira ele terá que manter a bitush, a batida. Ele terá que estabelecer a bitush. Ele terá que estabelecer todas as condições que chegam pela zivug de Haka. Não pode haver uma zivug sem Haka. Esse acoplamento sem a batida. Sim, dizemos que as telas diminuem degrau após degrau, mas a diminuição, a adição do ser criado ao Criador, o Criador se devota, a pessoa se devota mais ao Criador? Rav, por batida, Raká. Sim, eu estou tentando compreender. O Criador fazendo este processo de purificação, porque ele sente medo que ele receberá? Ou ele diz, não, eu tenho muito mais que eu posso doar, então vale a pena a mim fazer. Não. Se ele não passar ao prazer adiante dele, ele não poderá doar. Dessa maneira, nós vamos adiante, para trás, e o Criador faz a nós cair deliberadamente para que possamos ver os tipos de prazeres que nos encontramos e que não podemos aguentar, mas sim, então Ele dará o poder para nós vermos que sim, podemos aguentar e tudo pelo poder dEle. Tudo bem? Vamos continuar então. O que nós temos lá? Moscou. Não está tão claro como eu posso depictar a mim mesmo com o exemplo da dezena, em que somente a rejeição que está claro é quando a pessoa é incapaz de receber e aceitar o que a dezena está concedendo a ele, ou um amigo concedendo a ele. Então, imagine a si mesmo em uma maneira bem simples. Se você não pode anular-se a si mesmo adiante da dezena, então você não está completamente aderido à espiritualidade. A dezena, ela concede a você o exato lugar, demonstração do poder e exemplo do que você tem que fazer a se anular-se a si mesmo adiante dos amigos. Só isso. E não há nenhum outros cálculos aqui. Então, a dezena, antes do grupo, adiante do grupo e do Rava, podemos fazer isso conscientemente? O que quer dizer fazer trabalho? Disse o Rava, nós constantemente devemos estar em tal trabalho onde eu tenho que anular-me a mim mesmo, a dezena, constantemente. E agora, nos elevamos a um novo grau, o próximo, onde constantemente teremos que anular a mim mesmo na dezena e da dezena ao clima mundial. A dezena no grau mais alto. Esse é o trabalho.
34.
Nós aprendemos que ambos, a Orpnimi e o Ormakif, estão conectados a Masach, mas em uma ações opostas. E pela medida em que a Masach estende parte da luz superior ao Partsuf pela Or Hozer que vestiu a ele, assim ele empurra a Ormakif por afora de se vestir no Partsuf. E desde a parte da luz que continuou por afora, como o Ormakif, ela é bem grande, pela massa que cessou a ela de vestir em Ak, está escrito em item 32, que é considerado que ela bate na massa e remove a ela, desde que ela deseja vestir, fora dentro do Partsuf. Em contraste, é considerado que a força do Aviot e Kashiot na massa bate na Ormakif, que deseja vestir, fora dentro dele, e deter a ele o quanto bate na luz superior durante a Zivug. Estas batidas que a Ormakif e o Aviot Namassar batem a um ao outro são chamados Bitush, Ormakif e Orpnimi. Mesmo assim, este Bitush entre eles ocorre somente no Guf do Partsuf, desde que a vestimenta da luz no Kelim, em que deixa a Ormakif por afora do Kli, está aparente lá. Mesmo assim, este Bitush, ele não aplica aos 10 Sefirot de Rosh, desde que a Or Hozer não é considerado Kelim, mas uma mera raiz fina, e é por essa razão em que a luz nela não está de acordo como limitada Orpnimi, ao ponto de distinção, entre ela e a luz que continua por afora de Or Makif. E desde que há essa distinção entre elas que não existe, não há uma batida de Or Pnimi e Or Makif nos 10 Sefirot de Rosh. Somente quando a luz estender do pé até abaixo nos 10 Sefirot do Guf, aonde as luzes se vestem no Kelim, que são 10 Sefirot de Or Hozer, do pé abaixo. Há batimentos lá entre Or Pnimi, adentro do Kelim, na Or Makif, que continuou por afora. Novamente? Devemos fazer perguntas? Novamente, sim. Leia novamente. Novamente, 34. Nós aprendemos que ambos, a Or Pnimi e Or Makif, estão conectadas no Masar. A Masar concede a elas ambas, uma é interna e a outra interna, mas em ações opostas. E pela medida em que a Masach se estende a parte da luz superior adentro do Partsuf, pela Or Hozer que se veste, assim ele empurra a Or Makif por afora da vestimenta do Partsuf. E desde que a parte da luz que continuou por afora, como Or Makif, ela é bem grande, pela Masar, que cessou a ela de vestir em Ak, é considerado que a batida na Masar, que removeu a ela, desde que ela deseja vestir, por adentro do Partsuf. Em contraste, é considerado que a força do Aviut e Kashiut na Masar bate na Or Makif, que deseja vestir por adentro dele, e detém a ele como batida da luz superior durante a Zivug. Estas batidas que a Or Makif e o Aviud na Masar batem a um ao outro são chamados Bitush, Or Makif e Or Pnimi. Mesmo assim, este bitush entre eles ocorre somente no gufo do Partsuf. Desde que a vestimenta da luz no Kelim, que deixou o Or Makif por afora do Kli, está aparente lá. Mesmo assim, este bitush, ele não aplica aos 10 Sefirot do Rosh, desde que a Or Hozer não é considerada Kelim lá, mesmo assim. Ela é uma mera finas raízes, e é por essa razão que a luz nela não é de acordo como limitada Or Pnimi, ao ponto de distinção entre aquilo e a luz que continuou por afora como Or Makif. E desde que essa distinção entre elas não existem, não há nenhum abatimento de Or Pnimi e Or Makif nos 10 Sefirot do Rosh. Somente quando a luz estender do pé abaixo nos 10 Sefirot do Guf, aonde as luzes se vestem no Kelim, que são 10 Sefirot de Or Hozer, do pé abaixo, e ela, abatimento delas entre a Or Pnimi adentro do Kelim e a Or Makif, que continuou por afora.
Não, Rahamim.
Bem, Rahamim. Por que somente a Or Hozer, para encher, sentir o prazer da luz direta, somente então ele calcula e faz uma bitush e outras ações? Em que conta ele faria o cálculo? Eu não compreendi. Por que conta ele faria o cálculo? Por quê? Se ele ainda não fez a batida e rejeitou, então, Or Hozer e vestimenta na Or Yashar e Or Hozer, o anfitrião, compreende a oportunidade de atingir o prazer de doar, de ser como anfitrião. Se ele não passar por todas essas ações, como que ele então poderá fazer este cálculo com a Or Makif? Se for assim, primeiro ele fez tudo no Rosh, e depois descendeu ao Guf. e depois o doar retornou, ele recebeu para doar. Você está correto, disse o Rav. É por isso que o Partsuf, ele termina em Otiot, no fim da tanta. Somente então, os vasos estarão corretos, corrigidos, bons ao Partsuf. O que emerge no fim. Então, Abitush tem que ser no Tabor, não pode ser em nenhum outro lugar. Rav, correto. Porque Tabor é aquele que distingue entre a Or Pnimi e a Or Makif, onde ocorre Abitush, a batida. Então, e o que sai disso é que temos que estudar o Tess. Ah, eu não sei sobre isso. Eu não sei. Sim, é o resultado de tudo isso. Somos obrigados a dar contentamento, disse o amigo. Senão, para que servimos em nossa existência? Ah, você está correto. Zvika, você deve aprender dele. Ele tem melhorado cada vez. E você?
Bem,
eu gostaria de perguntar. Ele disse que o batimento da Or Makif no Aviut, eles batem um ao outro. Então, ao Bitush de luz interna, eu gostaria de perguntar. Tente fazer isso realizado. Correto. Como na dezena. Você pode mostrar a mim na dezena como compreender? Dessa maneira, ele atinge o quanto o anfitrião fez a ele. O Kli pode atingir, porque o anfitrião concede a ele prazer e ajuda ele a rejeitar, ajuda ele a estar em equivalência em forma entre o interno e o entornante, o interior e o entornante. Pela medida em que houver um relacionamento entre o prazer e a rejeição, o quanto ele regozija a rejeição. Não porque ele rejeita a rejeição, na verdade é o oposto, é como que se aqui. Você está se distanciando do anfitrião, mas desta maneira ele se equaliza a si mesmo ao anfitrião. O quanto ele descobre que desta maneira é isso que o anfitrião deseja. Todos estes prazeres que chegam no desejo de receber são somente como algo que aparece no ar, somente para que você possa construir acima dele a correto relacionamento. O desejo de receber e o prazer não são, não servem, não é kosher, limpo, ao correto tipo de relacionamento. Você pode somente construir sobre eles uma história somente. Você pode descrever o que é bitush, batida? Porque ele diz que isso ocorre no guf. Qual é a bitush? É quando eu cancela minha tendência ao prazer. Somente uma tendência, não o prazer mesmo. Eu não posso cancelar ou o prazer e tampouco o meu desejo. Mas acima de meu relacionamento, eu construo o relacionamento ao anfitrião. Sim, ele diz que esta vestimenta de Or Makif por fora do clay. Então, a bitush mesmo, você pode o quê? Definir quando eu estou na dezena. Qual o significado de bitush? Talvez eu poderei compreender. Não, disse o Rav. Você terá que achar isso. É a maneira em que comportamos na dezena? Ah, bitush. Bem, é como que se você pode dizer que você anula a si mesmo a dezena. Um desejo adiante de outro desejo. Sim, eu faço a bitush em mim, um anulamento a bitush? Ah, sim. Como você pode fazer uma bitush? Eu faço no amigo. Ah, uau. Isso não é a união aqui que você trabalha. Você está aqui conosco. Eu não posso bater em mim, então eu tenho que bater nele. Ah, como você pode? Eu insulto a ele. Eu não quero insultar a ele, xingar a ele, mas eu desrespeito a ele. Como eu devo chegar, então? Ah, claro. Ah, você desejando insultar a ele. Isso, claro, mas o fato que você continua caminhando com essa natureza que você tem é um problema, porque você dá espaço, é um problema porque isso não lida você ao propósito da criação. Então, o que eu tenho que fazer agora? Se eu não posso bater em mim mesmo? Ore, somente orar, disse o amigo. Somente orar, disse o Rav. aonde mais você achará a força de conseguir fazer uma bitush contra seu próprio desejo de receber, de onde você retirará ela? Somente pelo seu pedir. A força do Criador, que Ele considerará você a força da luz, que dará a você a força de caminhar acima de seu próprio desejo de receber e a anular, abater, a empurrar a ele afora, colocar ele abaixo e acima dele, fazer uma ação para doar. Não é a dezena que tem que me ajudar? Ah, que dezena? De onde você reparou essa importância? Então eles têm que trabalhar em mim para que eu... Ah, não. Eles devem ajudar a você à medida em que você poderá se dobrar a eles.
Eu
gostaria de perguntar sobre o texto. Ele diz que a Betush de Orop Nimi e Or Makif não ocorre no Rosh. Sim? Ocorre no Tabor, disse o Rav. Item 33. Antes, ele disse que a Zivul de Hakaha, que ocorreu no Rosh do Pé de Ak, e a Massach em Malhut de Rosh, chamado Pé, que foi a razão da vestimenta de Orop Nimi de Ak. Então, há uma Zivug de um pé de Rosh? Ah, Zivug sim, mas Bitush não.
Zivug de Haka'a,
a Haka'a da Or Elion, da luz superior na Massach, não é uma Bitush. Bitush está entre duas coisas que têm a mesma natureza, mas são opostos. E Haka'a, batida, está entre duas coisas que são completamente opostas, luz e desejo. Bem, não está tão ruim, pensem sobre isso. Não há tanto aqui. Vamos mover adiante. 35. Este Bitush, até a Or Makif se purificar na Massach com todo o seu avio e elevar a ele ao seu sua raiz superior ao pé de Rosh. Isso significa que ela purificou todo o aviut de acima até abaixo, chamado Massach, e aviut de Guf, deixando somente o Shoash, a raiz do Guf, a Massach de Malhut de Rosh, chamado pé. Em outras palavras, ela foi purificada de todo o seu aviut de acima até abaixo, que dividiu entre a Or Panimi e a Or Makif, deixando somente o Aviut de abaixo acima. Aonde a distinção entre a Or Panimi e a Or Makif não ocorreu ainda. E sabemos que a equivalência em forma merge espirituais a um. Assim, quando a Massach do Guf foi purificada de todo o Aviut de Guf, deixando nele somente a Viut, que é igual a Massach do pé de Rosh. A sua forma foi equalizada com a Massach do Rosh. Assim, ela foi integrada e veio a ser literalmente um a ela, desde que não houve nada a dividir a elas a dois. Isso é considerado que a Massach de Guf cresce até o pé de Rosh. Desde que a Massach de Guf foi integrada na Massach de Rosh, ela foi reincluída na Zivug de Haka'a, na Massach de Pé de Rosh. E o novo Zivug de Haka'a foi feito nela. Consequentemente, 10 novos Sefirot a um novo nível emergiu nela. Isso é chamado Ab Deak, ou Partsuf Hokma Deak. Isso é considerado um filho e um filhote do primeiro Partsuf de Ak. Tudo bem? Está claro? Novamente? Sim? Bem, leia novamente. Novamente, 35. Abitush continuou até a Or Makif se purificar a Massach de todo o seu aviut, grossura, e elevar a ele a sua raiz superior no pé de Rosh. Isso significa que ela purificou todo o aviud, de acima até abaixo, chamado Massar e aviud de Guf, deixando somente com o Shorosh, a raiz do Guf, a Massar de Malho de Rosh, chamado Pé. Em outras palavras, ela foi purificada de todo o seu aviud, de acima até abaixo, em que se divide entre Or Pnimi e Or Makiv, deixando somente o aviud de abaixo acima, onde a distinção entre Or Pnimi e Or Makiv ainda não ocorreu. Sabemos que a equivalência em forma merge espirituais a um. Assim, quando a Massar do Guf foi purificada de todo o aviud de Guf, deixando nele somente o aviud, que é igual a Massar de Pé de Rosh. A sua forma foi equalizada com a Massar de Rosh, e assim foi integrada e veio a ser literalmente um a ela, desde que não houve nada a dividir a elas a dois. Isso é considerado em que a Massar de Guf se elevou até o Pé de Rosh. Desde que a Massar de Guf foi integrada na Massar de Rosh, ela foi reincluída na Zivug de Haka'a, na Massar de Pé de Rosh. E o novo Zivug de Haka'a foi feito nela. Consequentemente, 10 novos Sefirot a um novo nível emergeram nela, e é chamado Ab Deak, ou Partsuf de Ab Deak. Isso é considerado um filho do primeiro Partsuf de Ak. Yohai. Bem, pergunte algo. Bom dia, professor. Eu não sei se eu estou exatamente nisso. Não, pode seguir, seu rabo. É sobre 10 Sefirot, sim. Você disse uma vez que a pessoa recebe a qualidade para doar por 10 Sefirot, que o desejo de receber recebe, sim. Então, 10 Sefirot são 10 formas da expressão para doar. Quando você doa em Roda, você pode doar em Goa? Ah, sim. 10 Sefirot significa há 10 maneiras em que o Criador relaciona a pessoa, e ele pode se adaptar-se a si mesmo, a uma certa medida, a estas 10 maneiras em retorno ao Criador. Você se relaciona ao Criador dessa maneira, de outra maneira, tudo em tudo entre nós. Há 10 diferentes tipos de comunicações. Então, ali é chamado um Partsuf. Então, cada vez você doa em uma maneira diferente? Ah, de uma vez. Ambos em música, ou em som, comida, e em vários tipos de coisas você tem uma comunicação com alguém, você percebe ele como um Partsuf. Então, tudo de acordo a isso, tudo de acordo à forma, de acordo à cor, caráter, isso é chamado um Partsuf. É relativamente uma percepção inteira de algo. Chamamos o Partsuf, é um parâmetro. E as conexões entre o Sefirot, conexões entre uma pessoa e o Criador, são conexões de acordo com a lança em forma, o quanto ele doa sobre mim e o quanto eu posso doar em retorno a ele. Pela medida em que podemos equalizar a nós mesmos, isso, essa forma comum, eu poderei perceber. Eu não posso perceber nada além do Criador. Então, o Criador não é Keter? Não, o Criador é tudo o que aparece em meu desejo de receber, em meu Malchut. E aí é uma condição. Eu posso somente perceber a Ele na medida em que eu posso me assemelhar a Ele. É assim como é. A mesma forma. Senão eu não poderei compreender ou reconhecer Ele. Eu tenho que estar em uma certa medida em doar. E então, a esta mesma porcentagem de doar em que eu me encontro, eu poderei perceber a Ele. Sim. Sim, há o desejo de receber e há 10 Sefirot. Duas diferentes coisas? Rav, o desejo de receber é Malhut, e além de Malhut, há outro Sefirot, ou seja, outras formas por onde o desejo de receber foi criado, e em formas em que o desejo de receber se faz a si mesmo, a se assemelhar ao Criador. Ok, então para me relacionar ao Criador, eu tenho que adquirir 9? Ah, sim, Malhut. Quando ele se assemelha, quando ele faz a si mesmo, como 9 sefirotos, adiante dele, tudo o que ele faz é fazer a si mesmo como o Criador. Pouco a pouco, são corretas perguntas. Sim. Sim, qual é o prazer em que trabalhamos? O desejo de receber, disse o Rav. Quando ele vem adentro de nós, ele constrói várias formas em nós. É como que se você coloca eletricidade, um potencial elétrico em sua cabeça. Então, tudo depende de onde você toca. Aqui, a pessoa talvez ela chora, pode sorrir, sentir um certo cheiro ou sabor. Depende onde você coloca seu potencial elétrico. Eu não compreendo. Então, qual prazer temos que devemos... Depende onde você toca. Que células no cérebro você está tocando. De acordo a isso, você sente diferentes tipos de prazer. Então, necessitamos criar prazer em que trabalhamos? Eu não compreendo. Um momentinho, o que você está perguntando exatamente? Estou tentando compreender que temos que trabalhar em frente de prazer, fazer tzinsum e massar. Então, onde está esse prazer que estamos trabalhando? Você deve sentir isso adentro. Eu desejo dormir, desejo comer, desejo tomar vários tipos de prazer, comida, sexo, família, honra, sabedoria. Esses são os tipos de prazeres que existem. Eu tenho diferentes tipos de prazeres. Eu irei renunciar a eles? Eu não posso cancelar a eles. Você não pode cancelar a eles. Se você fizer, você é um monk. E um monk tem que passar por muitas correções para ser uma pessoa normal. Ele tem que trazer uma oferenda chamada Ban, a se aproximar ao Criador, porque senão ele não será capaz de se aproximar, ele não será capaz de vir mais perto sobre algo, porque ele é um monk, ele se renuncia ao seu desejo de receber. Temos que tomar o desejo de receber, trabalhar com ele para nos aproximar ao Criador. É por isso que se você for maior que seu amigo, você tem uma inclinação maior que ele. Então, se você tiver uma maior inclinação e você puder sobrepor-se sobre ela, você estará mais perto do Criador. Então, é por isso que os justos verdadeiros adentro são bem maus, perversos. Pela medida em que eu posso regozijar pela dezena, quando eu posso me aderir a eles, quando eu desejo achar o prazer pela adesão na dezena, que é maior do que todos meus prazeres privados, pessoais. E quando eu desejo regozijar essa adesão à dezena, não porque eu regozijo, mas é porque eu concedo prazer ao Criador dessa maneira. Então, ali você tem eu, a dezena e o Criador. E dessa maneira, eu poderei doar sobre ele. Eu dou. Então, o trabalho na dezena é um tipo de preparação ao trabalho do prazer a se assemelhar ao Criador? Claro, disse o Rav. Aonde mais? O que mais estamos fazendo? A ter um partsuf. O que é um partsuf? É uma máquina que gera prazeres ao Criador. A pergunta diz, fica, qual é a bitush da dezena? Você vê, Svika, você está iniciando a ser uma fonte na sabedoria da Kabbalah. Sim, peço novamente. Sim, no trabalho na dezena, se é uma preparação, trabalhando com o prazer de Vekut com o Criador, Vekut na dezena, então há duas partes em Bitush aqui. Qual é o escrutínio da Bitush? Eu devo, disse o Rav, Rebaixar, não meus próprios prazeres, mas a importância, comparado à importância do Criador, comparado à importância do grupo. Há Israel, a luz e o Criador. Esses três graus aqui. Eu estou anulando meus próprios prazeres adiante do grupo. Eu anularei meus próprios prazeres adiante do grupo para poder doar ao Criador. A cabeça do grupo está o Criador. Então, qual é a ação da luz entornante aqui? O que ela faz? Ela me empurra a sentir o prazer no grupo? Or Makif, a luz entornante, ela sempre está do seu lado para estabelecer a forma você. Se você não teve essa pressão por fora da Or Makif, você não receberia a correta forma, a maneira
de se atrair
ao Criador. Então, a Or Makif, ela trabalha na dezena e cria uma tendência de ficar em minha tendência, em minha dezena, e não tentar, eu não sei. Rav. Não, a Or Makif tem muitas ações, disse o Rav. Todas as ações sempre são a favor e contra. Quando a Or Makif coloca pressão a você, ela também traz a você a necessidade a elevar um adicional degrau. Como nós aprendemos aqui, no casqueamento de acima a baixo, ele causa a descensão, a tantot, na descensão, e também isso mostra a você o novo Hashimot. O merger do novo Hashimoto. Eles já estão lá. Mas isso ajuda a eles serem revelados e você poderá subir de abaixo acima. Tudo bem?
Brasil.
O quê? Brasil. Bom dia, querido Rav. O que muda no próximo parsuf após a purificação? Você pode repetir a pergunta? O que muda no próximo parsuf após a purificação do prévio parsuf? Todo muda. Cada um do parsuf em si mesmo, em uma milhares e umas vezes, você pode comida, peixe, ibor, kadnut ou gadlut, a diferença é tão grande. A única coisa que você pode se relacionar entre elas é o que um é consequente ao outro, mas a natureza, as expressões, tudo é muito diferente de um ao outro. Moscou.
Or Makif e Or Pnimi оба бьют в экран, желая аннулировать его. Это верно?
Or Makif
и Or Pnimi шнеем маким ба масах.
Or Makif, Or Pnimi. Batem na massa e desejam anular. É verdade? É verdade. Por que é sempre dito que a Or Makif bate a Or Pnimi na massa e desaparece? Or Pnimi, luz interna, ela enfraquece a massa porque concede prazer a ela pela ação que fez. A Or Makif, ela diz: olha quantos prazeres adicionais eu tenho. E então, ambos batem a Massach e cancela. Mas a Massach cancela não porque elas batem, mas sim, esta ação de Bitush batida que fazem nele causa a decisão a ele a se purificar para que não possa haver a Bitush. Porque não pode aguentar esta pressão lá que colocará nele. Então é por isso que ele se eleva ao pé de Rosh e lá ele recebe uma força adicional pela luz que está de pé em pé de rocha. Ela recebe uma força adicional e então ela faz a próxima ação em recebendo para perdoar. Tudo bem? O que nós temos agora? O que aprendemos? Extratos escolhidos? Corrigindo a quebra como preparação ao Congresso Europeu. Aonde está? Ok, então iremos à próxima parte da lição. E antes cantaremos uma música.
Adraba, ten belibenu, adraba, ten belibenu, shenire kol echad malat chaverenu, shenire kol echad malat chaverenu, velo, velo chesrona. שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו תחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שיהיה הכל נחת רוח שיהיה הכל נחת רוח אליך ולא, ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר ולא